Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui diante de vocês, diante de nosso Senhor, diante da sua igreja. E hoje o nosso assunto é a unidade cristã, o que é uma coisa extremamente fundamental nesse período de lutas e de polarizações em todos os sentidos que nós temos visto na nossa sociedade. É importante nós, como cristãos, entendermos o papel da unidade que Cristo nos deixou na sua palavra revelada, através da inspiração do Espírito Santo. Nós vamos então começar, e eu gostaria irmãos, não está mudando. Isso, vamos voltar aqui. Primeiro slide, vamos lá. A unidade cristã. Vamos nos lembrar que o Novo Testamento é composto por 27 livros. 4 são evangelhos, 1 é um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, 21 são epístolas, 13 paulinas e 8 gerais. E uma leitura de literatura apocalíptica, que é o Apocalipse. Somando tudo, temos 27. Percebemos aí que metade foi escrito por apóstolo Paulo, 13 livros dos 27. Ainda inspirou e orientou e dirigiu e ensinou Lucas, que escreveu mais 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos, e todos os estudiosos modernos acham que o autor de Hebreus também foi um discípulo de Paulo. Então nós temos aí a grande influência desse apóstolo na composição do Novo Testamento. Está passando isso. Hoje nos interessa de forma especial uma dessas epístolas. É a epístola de Paulo aos Efésios. Pedi para os irmãos abrirem na epístola de Paulo aos Efésios. Essa é uma das chamadas epístolas da prisão. Vocês se lembram que Paulo teve 2 prisões em Roma, uma por volta de 61 a.C. até 62, que ele não ficou numa cela propriamente dita. Ele estava numa casa alugada, portanto numa prisão domiciliar, sempre ligado por correntes a um membro da guarda pretoriana. E durante essa prisão, primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreve as 4 cartas da prisão. Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Hoje nós vamos nos ater à epístola de Paulo aos Efésios. Todas as epístolas de Paulo têm uma estrutura semelhante. Não absolutamente desta forma que está colocada aí, mas essa é um bom exemplo. Essa epístola que está colocada aí na tela para vocês é a epístola aos Efésios, que é dividida em 2 partes, como quase sempre as epístolas paulinas são. A primeira parte da epístola fala da doutrina. Jesus fez isso, juntou todos num só, assim, assado, tal, e dá o conceito doutrinário do que ele quer transmitir. E na parte seguinte, que no caso aí é 4, 5 e 6, nessa segunda parte, ele mostra como fazer aquilo, como praticar aquela doutrina que ele explicou na primeira parte, a fim de que, através do poder do Espírito Santo e da palavra, nós vamos buscando a santidade, que é o nosso objetivo de vida, né? A nossa salvação foi feita para que nós tenhamos vida eterna e tenhamos santidade de vida. Lá no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, o seu autor nos ensina, em versículo 4 do capítulo 12, que sem santidade ninguém verá Deus. Então é sempre fundamental a aplicação prática que vem sempre na segunda metade das epístolas paulinas. E é o nosso caso. Hoje nós vamos entender isso. Então veja, 2 partes das epístolas estão aí representadas por essas 2 figuras aí, pontiagudas, né? e sempre uma palavrinha no meio usando as duas. E portanto, e logo, e pois, unem as duas partes. Então, uma vez dada a doutrina, portanto, fazei assim assado. É assim que é a doutrina nas cartas paulinas. Vamos seguir. Abra sua Bíblia agora, irmão, ou então o seu aplicativo no seu celular moderno, bonito aí. Minha esposa já está usando, minha filha também. Eu ainda sou mais antigo e ainda vou na Bíblia na mão mesmo. Então vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. É o parágrafo escolhido, né? Para esta manhã, o parágrafo predicável. Muito bem. O que diz o apóstolo Paulo? Repare, no primeiro versículo aí tem uma palavrinha. Essa palavrinha é portanto. Ou seja, é aquela que faz a conexão entre os três primeiros capítulos, que são doutrina, e os quatro capítulos, os três capítulos posteriores, do quarto ao sexto, que vem a porção prática da epístola. Então veja, portanto eu, prisioneiro no Senhor, está na cadeia, né? Em prisão domiciliar, peço-vos que andeis de modo digno para o chamado com que recebeste. Em algumas traduções está para a vocação que foste chamados. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, unidade. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Você foi chamado por uma determinada esperança, todos foram. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos, através do Espírito Santo. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Para cada um ele deu os dons, ou dons. Você tem os seus dons e eu também. Por isso foi dito, subido para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Enviou o Espírito Santo e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que desceu lá nas partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Esse é Jesus. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e ainda outro como os pastores e mestres. Deu os dons diferentes a toda a sua igreja, a cada um de seus membros. Não são dons iguais a todos. Tendo em vista o quê? Por que que é assim? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Até que todos cheguemos a uma unidade, unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida e estatura do varão perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós não sejamos mais inconstantes como crianças, como meninos, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, para onde soprar a moda, aqui o irmãozinho vai, não pode. É por um caminho só, pela mentira dos homens, que nos conduz ao caminho errado, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, que somos nós, igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada pedacinho, de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela sua palavra revelada. Nós te agradecemos, Senhor, pela doação do teu Santo Espírito que em nós habita, Senhor, e te agradecemos pela maravilhosa, fantástica, impressionante esperança que temos de estarmos todos juntos um dia no teu reino, Senhor, para louvar-te e para viver-te e para gozar-te para sempre. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Então, meus amados irmãos, nós começamos aí com o portanto, né? Então veja que em todas as escrituras, repetindo o que eu falei, a doutrina e a prática estão indivisivelmente unidas. Doutrina sem prática é doutrina morta. Prática sem doutrina, você vai para qualquer lado, é bagunça. Então, o Espírito Santo uniu as duas coisas. Como? Uniu a palavra de Deus e o poder do Espírito, a doutrina que é escrita na palavra e o ensinamento, a força, o direcionamento, a capacitação que nos é dada pelo Espírito Santo. Doutrina e prática juntos. Devemos pregá-la, essa doutrina, e devemos aplicar essa doutrina. Devemos viver essa doutrina. Você precisa viver aquilo que Ele está nos ensinando. É fundamental dessa maneira. Para isso, nós fomos chamados. Nós fomos chamados para quê? Para viver essa vida de santidade, para crescer a imagem e semelhança de Cristo. Qual é, onde está esse modelo? Na palavra escrita, na doutrina escrita. Como que eu posso fazer isso? No poder do Espírito Santo que habita em você, que aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Você aceitou esse Senhor, Ele está em você, você faz parte deste todo que não pode ser desmanchado em pedaços, é um todo unido. Esse todo que é o corpo de Cristo precisa caminhar para a santidade perfeita, porque sem santidade ninguém verá Deus. Por isso nós fomos chamados. A vocação para a qual nós fomos chamados é pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus no poder do Espírito. Mas eu sou um homem tímido, eu não consigo pregar, eu não tenho jeito de abrir a boca, eu não sou evangelista, eu sou tímido. Querido, prega com a tua vida. Agostinho, lá no século 4 e 5 depois de Cristo, dizia que você tem que pregar, irmão, pregar sempre, pregar em todo lugar, e se precisar, você fala. Então veja, Agostinho pregava sem falar, né? Robert McShane, que foi um pastor do século 19, pregava sem falar, a vida dele pregava. David Livingstone, que foi um pastor missionário na África, médico como eu e muitos de vocês, pregava sem falar. Então, tem que pregar, a tua vida tem que pregar. E na medida em que nós captamos essa verdade da doutrina, que o desejo de sermos santos vai sendo produzido em nós, você vai entendendo a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalha dentro de você, levando você pelo caminho da santidade, que é o caminho que você deve trilhar, independentemente da tua posição, certo? Então veja, aqui está um exemplo muito claro. Nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e de família de Deus. Então você não é brasileiro, argentino, inglês, americano, africano. Você é da família de Deus se você tem Senhor Jesus em seu coração. Eu creio nisso. Então aí vai a palavrinha. Portanto, o que eu tenho que fazer crendo nisso? Olha aí a doutrina e a prática. Portanto, compreenderei que não tenho direito de viver para mim mesmo. Eu tenho que viver para o meu irmão, viver para a minha igreja, viver para nosso Senhor Jesus Cristo, viver para louvá-lo e gozá-lo até o final dos tempos, começando a eternidade aqui e agora. Nesse momento, ela começa com você. Quando você aceitou Jesus, você precisa viver uma vida que seja digna da forma que você foi chamado, digna da vocação para a qual você foi chamado. E veja o texto. Eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você recebeu um chamado, você é salvo em Cristo, você foi chamado, tornou-se um salvo em Cristo, faz parte da família de Deus e deve buscar santidade de vida. E aí ele diz que você deve andar de modo digno da forma que você foi chamado. A palavra digno vem de uma raiz grega, eu não quero dar aula de grego aqui, mas que nos ensina que ela vem do conceito de equilíbrio, doutrina e prática, polos opostos que caminham para um meio, né? Sem polarização, eu sou judeu, eu sou gentil, eu sou romano, grego, eu sou bárbaro. Não tem isso mais, acabou, né? Há uma coerência entre a fé e a prática, coerência entre grupos que anteriormente eram opostos e agora são da mesma família, né? Nós devemos viver de forma a espelhar aquilo que nós cremos. Viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Você foi chamado, irmão, eu fui chamado. Eu preciso viver de forma digna da vocação que eu tenho. A minha vocação, irmãos, é ensinar e também pregar uma vez ou outra. Mas a vocação fundamental, meu dom fundamental é ensinar. Eu preciso viver de modo digno disso. Viver com dignidade. As pessoas que chegarem a mim têm que sentir a sua presença. Têm que olhar para mim e sentir uma pregação de Nosso Senhor sem eu falar nada. Eu preciso ser como Agostinho. Eu preciso ser como for dois exemplos que eu dei aqui, didáticos, que é Robert McShane e David Livingstone, que eram homens que pregavam sem abrir a boca. A sua vida pregava. Muito bem. E aí, como é que a gente fica nisso? Como é que fica você, meu irmão, minha irmã? Fica em dúvida? Não, não fique em dúvida. Leia a palavra, entenda que você faz parte de um todo, que você não polariza nesses tempos de tanta polarização. É para o lado A ou é para o lado B? Para nenhum dos dois. É para o lado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou a favor nem desse, nem daquele, nem desse protesto, nem da outra repressão. Eu sou a favor de ser como Cristo. Como Cristo agiria nessa situação? De que forma Jesus nos ensina? Ensina uma posição do meio, uma posição de reconciliação, uma posição de respeitar o outro, uma posição de ter algo em comum, maior do que tudo, que é a tua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Quem carrega o céu dentro de si, como eu e você, tem Jesus, tem o Espírito Santo, quem carrega o céu dentro de si, não pode deixar marcas do inferno pelo caminho. Que marcas você tem deixado, meu irmão, minha irmã? Quais são as marcas que você tem deixado pelo caminho teu aqui nesta terra, nesta vida? Você tem Jesus como teu Senhor e Salvador? Você tem o Espírito Santo de Deus que age na tua vida? Você tem a palavra revelada? Então eu preciso deixar que marcas nessa vida? Não pode ser marcas do inferno, porque você tem o céu dentro de você. Quem carrega o céu dentro de si não pode deixar marcas do inferno pelo caminho. Considere se você tem andado de modo digno da vocação a que você foi chamado. Considera agora, irmão. Pensa, minha irmã. Você está andando de modo digno da vocação que Deus te chamou? Isso é importante. Isso é importante. Isso é vida cristã. A vida cristã não se resume ao culto do domingo. A vida cristã é a tua vida do dia a dia. Para que nós consigamos isto, veja que Paulo nos escreve com toda humildade e mansidão. Com paciência, que também em algumas Bíblias está com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando aí não é aturando. Às vezes eu não suporto aquele indivíduo, quer dizer, não aturo. Não, não é esse o verbo. Suportar aí é dar suporte, dar sustentação, segurar o outro irmão que está precisando. Humildade, veja o exemplo, não precisa falar nenhuma palavra. Olha ali. Naquela quinta-feira da ceia importante que Jesus nos deixou como memorial, antes de comer, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, para quem todas as coisas foram criadas, para quem todas as coisas convergirão no fim, que todo o joelho diante dele se dobrará e toda a língua confessará. Humildemente lavou os pés dos seus discípulos. Mansidão é uma palavra mal usada na língua portuguesa, né? Mas mansidão significa um cavalo forte, selvagem, um alazão como esse que está no desenho para vocês, que se deixa dominar pelas rédeas do seu cavaleiro, que aceita a sela, que aceita a montaria. Isso é mansidão. Ele tem força para derrubá-lo, ele tem força para fazer o que ele quiser com aquele que está montado sobre ele, mas mansamente ele aceita a montaria. Você precisa aceitar coisas, irmãos, que hoje às vezes, pelo nosso orgulho, a gente não consegue. E todas as vezes que a gente não consegue ter humildade, mansidão, paciência, ajudar o próximo, ter esse espírito de unidade, você não vai se coadunando com aquela vocação para a qual Jesus te chamou, que é a vocação da santidade e ser membro da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito, todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos um só, nós somos unidos, unidos numa só fé, unidos num só batismo, unidos num só Espírito. Você é batista, presbiteriano, você é pentecostal, assembleiano, congregacional, ou então metodista, sei lá. Você é da família de Cristo, meu irmão. Você faz parte desse corpo. A tua posição é centralizada, nunca polariza. Entre nós, as nossas diferenças são infinitamente menores do que aquilo que nos une. Nossa posição é central. Veja o exemplo que nós temos aqui na nossa igreja. Nós somos 12 pastores. Muitos procedem de locais totalmente diferentes, de doutrinas e de ambientes diferentes. E nós trabalhamos, graças a Deus e a condução maravilhosa do pastor Marcos, nós trabalhamos de forma uníssona, trabalhamos unidos, um preocupando com o outro. A unidade da igreja não é produzida por nós, mas nós devemos mantê-la. Ela é produzida pelo Espírito Santo, que nos uniu num só corpo, que nos deu esse chamado, mas nós devemos manter isso. Nosso procedimento deve ser pautado pela humildade, pela mansidão e pela paciência. Como é que tem sido a tua vida nesse sentido? Eu quero te convidar, irmão, irmã, meu irmão, a você pensar nesse momento. Tua vida tem sido assim? Nossa unidade em meio à diversidade deve ser real. Veja o mundo aí dividido em pedaços. Sou pró isto, sou contra aquilo, sou a favor disso, sou contra o outro, né? Será que a gente é contra, pegando esse exemplo tão na mídia de hoje em dia, somos a favor daquele protesto contra o racismo ou a favor daquela opressão e não sei o que e tal? Olha, nós não somos nem daqui nem de lá. Como é que é Jesus? Todos são iguais, todos devem vir convergir para o meio, todos devem vir para a palavra de Deus, todos devem ser cheios do Espírito Santo, todos devem pôr seus dons em exercício. Isso é ser digno da vocação que você foi chamado. Sem polarização, sem A ou B, sem par ou ímpar, é no meio, irmãos. Nós somos assim. Nossa vida tem que ser pautada por esse princípio. Esse entendimento é bíblico. E quando eu ando nesse entendimento, o que acontece na minha vida? Eu produzo aquilo que está escrito lá em Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, amor, bondade, longanimidade, etc. O fruto do Espírito é produzido na tua vida. É isso que é o fundamental de você entender nessa unidade. Nós estamos, todos nós estamos indo para o céu. Todos nós vamos passar a eternidade juntos, nós os salvos em Cristo. Por que tem que haver diferenças entre nós? Há pessoas, eu tenho consciência disso, que na igreja, fulano não conversa com cicrano, fulana não conversa com cicrano, fulano de partido A, outra do partido B. Irmãos, isso é passageiro. Você vai deixar aqui o que são 70, 80, 90 anos, perto de uma eternidade juntos. Para pensar. Que carga você colocou nas costas? Tira isso. Anda com Jesus, cheio do Santo Espírito, firme na palavra, no trilho da palavra, no poder do Espírito. É isso que precisa, irmão. Isso que é andar de modo digno da vocação que você foi chamado. Jesus prometeu edificar apenas uma coisa. Ele prometeu edificar a sua igreja. Não foi? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Diz lá Jesus em Marcos e em Mateus. Presta atenção nisso. Jesus falou que ia unificar o quê? A igreja dele. E o mundo? O mundo, deixa o mundo para lá. O mundo a gente tem que dar testemunho. Falando ou sem falar, dá testemunho da palavra. Falando ou sem falar, dá testemunho da vida cristã. Falando ou sem falar, dá testemunho em amor. E o amor que eu falo não é de beijinho e abraço, e nem o amor de Eros que você tem pela tua esposa ou pelo teu esposo. Eu estou falando de agape, que é um amor sacrificial, em que entra muito mais a doação, a vontade, o desejo, o racional, do que propriamente aquilo que é emocional. É o amor de Cristo na cruz do Calvário, que morreu por você e por mim muito antes da gente pensar em aceitar o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Isso é agape, isso é o amor que ele fala aí. É nesse amor que nós devemos andar. Esse é o nosso alvo. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação, seja ela qual for, Você está pregando o evangelho? Ou você é a moça que faz o cafezinho? Você arruma as flores na igreja? Ou você cuida do som, como os meninos que estão aqui diante de mim agora? Você é pastor, como eu, que acabou de orar conosco? Há uma só esperança para o qual nós somos chamados. Uma vida para a qual nós somos chamados. A riqueza da glória da sua herança nos santos. A glória de Deus na tua vida. O Shekinah de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida. Você é povo de Deus. Você é povo salvo. Você é povo santo. Um povo de sacerdotes. Um povo que compõe a aliança de Deus. O Espírito é derramado sobre toda a igreja. Então é sobre você e sobre mim. E a fim de que você tenha comunhão com Cristo e o antegozo dos céus. Você começa antegozo dos céus aqui e agora. Esse antegozo do céu se começa nessa realidade da tua experiência agora, aqui e agora, na tua casa, na tua vida, no teu negócio, no teu trabalho, na tua igreja. Para aquele que é salvo em Cristo e que vai buscar a vida digna da vocação a que ele foi chamado, ele vai começar a viver a eternidade agora. Ele vai começar a ser de Cristo profundamente agora, a ter uma amizade e o conhecimento de Deus profundo agora, e gozar disto a partir de agora. Isso é eternidade, irmão, que começa aqui e agora, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Quem é esse Senhor? Quem é esse Kyrios? Como diz a Bíblia, Jesus Cristo é o Senhor, né? E que mais? Qual é a nossa fé? Qual é a nossa regra de fé? É a Bíblia. Quando a gente começou há muitos anos atrás, lá na escola dominical, eu aprendi que a Bíblia era a nossa regra de fé e conduta. Em algumas igrejas a gente fala a nossa regra de fé e prática. É a tua regra de vida, irmão. Você tem que viver de acordo com o que está nela. É difícil? Muitas vezes é muito difícil para cada um de nós. Por isso que na sua graça, na sua misericórdia, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade e providência, Deus deu o Espírito Santo de Deus para você, a fim de que você seja capaz de fazer aquilo que Ele quer que você faça. Não nos deixou a nossa própria sorte, a nossa própria força. Ele deu o Espírito de Deus habitando dentro do teu coração. A igreja é concebida pela graça de cada um de que Deus nos deixou. Ela é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E a graça de Deus foi concedida a você, irmão. A você, irmã. O Espírito Santo habita em nós. Você é salvo em Cristo. Você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Pela fé, arrependendo dos seus pecados. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Ele nos deu dons com vistas ao aperfeiçoamento nosso, para o nosso desempenho no serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo, né? Qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons? Nós tivemos aqui alguns domingos maravilhosos, com a pregação do pastor Emerson, sobre o Espírito Santo, e falou sobre dons também. Então, qual é o seu dom? Você precisa saber. Sua igreja precisa te ajudar a achar, a encontrar. Para quê? Para você colocar isso em exercício na igreja. Você tem trabalhado para o aperfeiçoamento dos santos? Não, mas eu não sou professor, não estou dizendo isso. Você pode ligar para um irmão nesses tempos de pandemia, de isolamento, e falar: como é que você está? Como é que está a tua solidão? Eu pensei em você, irmã, estou te ligando para te dar uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. Isto vai passar. Nós somos um só corpo, irmãos. Se machucar a pontinha do dedo, o corpo todo sente dor, lá no cérebro. Se você machucar um braço, uma perna, sente dor. Se tiver um órgão interno doentio, você tem sintomas que podem repercutir no corpo todo. Nós somos um todo, irmãos. Isso não pode sair da nossa mente. Nós somos um todo. Não há pedaços, não há partes, não há polarização. Os profetas falaram sobre isso, falaram sobre Jesus, lá no Antigo Testamento. Ele veio no Novo Testamento e cumpriu tudo aquilo que foi falado. Ele vai unir todos, vai colocar um coração de carne, vai colocar o seu espírito em cada um. E Jesus cumpriu exatamente isso. A igreja não permite que essa unidade seja quebrada. Não pode permitir isso, de forma alguma, de partidos, de posicionamentos, de procedência. Não interessa. Vocês são irmãos, são meus irmãos e eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Somos uma família, somos um só, vamos ao céu juntos, né? Toda a ênfase que Paulo tem nessa epístola é na unidade da igreja, embora haja diversidade de dons entre nós. Um prega, o outro ensina, o outro evangeliza, o outro cuida dos moços, o outro cuida dos adolescentes, é uma tarefa trabalhosa, difícil e compensadora. O outro cuida da juventude, que muitas vezes está saindo do caminho. O outro cuida dos mais velhos. O outro vem e cuida do som, outro da imagem, outro sai lá fora, toma conta dos carros, toma conta do cafezinho, toma conta da secretaria, administra as finanças. Cada um de nós tem um dom, mas todos têm que trabalhar para a harmonia da igreja, que é única. Nele, o corpo inteiro, todo o nosso corpo, né, que é ligado pelos músculos, pelas juntas, pelas articulações, pelos tendões, pelos ossos, nós somos ligados. Segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor, em agape, certo? Cada membro, você, você irmã, você irmão, cada membro é fundamental no processo, pois o crescimento decorre segundo a atuação de cada parte. Então, se você não está atuando, o crescimento da sua igreja fica sendo deficitário. Você, sim, você. A própria igreja é o corpo que edifica a si mesmo em amor, porque ela é a habitação do Espírito Santo. Está ali Jesus simbolizado na forma de cruz, composto por um monte de pequenos corpinhos que somos cada um de nós. Nós somos a igreja. Cada célula que está unida ao corpo, fazemos cada um a sua parte, a sua função, para que o todo funcione bem. Partidarismo não pode ter na igreja. Partidarismo político não pode existir na igreja. Pode ter dentro do teu coração, na tua cabeça, lá para fora, aqui, no conceito do que é a igreja, sendo membro do que é a igreja de Cristo, participando, andando lá fora, de modo digno da vocação que foi chamado. Acabou isso tudo. Você é de Cristo, você é de Jesus, você é aquele que é movido no poder do Espírito. Isso não tem partidarismo, isso não tem polaridade. Antes de criticar o seu irmão ou a sua irmã, eu devo me lembrar de que somos partes do mesmo corpo. Um é braço, um é dedo, um é pé, um é mão, um é músculo, outro é tendão, outro é estômago, né? Eu devo amá-lo, o amor agape. Devo lhe dar suporte, sustentação. Você já ligou para algum? Quantos irmãos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de restrição dentro de casa, de ligar e falar: irmão, tudo bem com você aí? Tudo bem. O que você precisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Pelo menos com uma palavra de amor, de carinho. Colocar o meu dom, os nossos dons, a serviço da igreja, a serviço dos seus irmãos. Considerá-lo sempre maior do que você, sempre, sempre maior do que você. Aprender de sua experiência cristã. Como é a sua experiência cristã? Olha, eu venho de tal formação, assim, assado, tenho uma... Então, e a sua como é que é? Eu venho de uma formação diferente, assim. Ficam os dois juntos, troquem ideias. Aprende com o seu irmão. Lembre que você vai passar a eternidade com ele, não é? Jesus morreu por ele também, por aquele com o qual você às vezes não está em comunhão, né? Você vai subir ao céu com ele, você vai viver uma eternidade com ele. Nós somos só um, nós não somos pedaços opostos. Irmão, meu querido, minha irmã, ande de modo digno da vocação que você foi chamado. Amém.